Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o empresário paranaense Mário Gazin, o empresário que lança nesta quarta-feira sua biografia, e esse é o nosso assunto agora. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde a todos, essa oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aí nesse pedacinho de Brasil querido, aí nesse Paraná maravilhoso.
O senhor é conhecido pela trajetória de sucesso no mundo empresarial. Essa trajetória está toda contada aí no livro ou não?
Ainda sobrou muita coisa ainda, né? Mas eu acho que sim, eu não gosto muito de falar de sucesso, não. Eu gosto de falar de valor, né? Eu acho que todo homem precisa criar valor. Acho que nós temos que entregar aqui, quando nós foi embora, entregar aqui um valor nessa terra. E entregar alguma coisa de... Aí eu me lembro que de vez em quando eu faço umas palestras nas escolas e os moleques falam, mas eu sou pobre, que valor eu vou deixar? Falo, deixa do teu tamanho. Mas que tem que deixar, tem. Eu acho que isso é importante. Eu acho que cada um tem que deixar o seu pedacinho aqui. Né? E não importa o tamanho que você vai deixar. Tem alguém que vai deixar. Eu gosto muito de falar dos talentos, né? Cada um, Deus deu o talento para cada um. Um é de ensinar, o outro de ouvir, o outro de aprender. Mas a gente tem que sempre passar isso para frente. Eu acho que a gente tem que levar ele para frente.
Conta para a gente, então, essa trajetória. Como começou? Como o senhor começou?
Bom, eu comecei em 1900... Eu me criei aqui perto de Maringá, aqui é onde está o pedágio, ali em Castelo Branco.
Ah, é?
Eu me criei ali, depois nós mudamos para a cidade gaúcha e aí foi. Mas eu sempre não gostava muito de trabalho empregado, não. Né? E trabalhei muito tempo, não tive muitos patrão, eu tive dois patrão só.
Começou a trabalhar muito cedo?
Sim. Ixi, aqui já em Mandaguaçu, eu era menino e já trabalhava na roça. E depois, então... Tive uma agregada, que eu chamo de agregada, não sei, mas era a dona Nisha, era uma pessoa também fantástica, e era uma professora, trabalhei de padeiro, fazendo bico, trabalhava de garçom. Eu acho que hoje nós temos mais oportunidade que naquele tempo. Aquele tempo era muito mais difícil, não tinha tanto emprego, né? Ou era na roça ou na cidade, a gente não encontrava tanto emprego, tanta facilidade como tem hoje. Hoje a facilidade está muito maior. Eu só vejo que o jovem hoje, ele se apega muito ao pai, à família, se fica agarradinho ali, tipo o jabuticaba, né? Fica agarrado, seca no pé. Eu acho que a gente não pode secar no pé, a gente tem que sair e disseminar aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem de bom para dar aos outros, às pessoas, e confiar nas pessoas. Eu acho que esse é o caminho certo. E foi o que eu fiz aí, comecei já em... Eu já trabalhava de funcionário até 1966 e fui trabalhar em Douradina, aí já com meu pai, junto com a Gazin. Aí nasceu a Gazin, em 1966. Finalzinho de 66, aí veio 67, 68. Aí nós estávamos aí, já nós tínhamos saído da crise de 64, que é aquela crise grande que teve aí nos anos 60, mas ela durou até março, os militares tomou posse, mas ela foi muito rápida, né? Com os militares tomou posse, 90 dias depois o Brasil já era outro, né? Era outro mundo, outra coisa acontecendo. E assim foi também com Itamar Franco, também quando ele assumiu o lugar do Fernando Henrique. Também nós tivemos uma mudança assim tão rápida e ligeira. Então essa tudo a gente passou por elas ali e vem passando. E aí foi uma loja, duas lojas, três lojas e assim foi.
Como é que você comprou a primeira loja?
Hoje está no número 300.
300?
Loja tem um bando.
E tudo isso está no livro, então.
Alguma coisa está, alguma não está. Mas do que eu estou falando aqui, nem tudo está. Mas a maior parte está, assim. E aqui está mais ou menos aquilo que a gente pega aqui, é mais o principal das coisas, né? Mas vale a pena. Eu acho que eu escrevi uma página aqui que acho que é bastante interessante. Ela está logo no começo aqui, né? Eu seria o homem mais feliz se um jovem ler ele até o final. E botar pelo menos alguma coisa em prática. O que eu levei 47 anos e meio trabalhando sozinho na minha empresa, eu acho que um jovem hoje com 15 anos faz o que eu fiz em 47. Basta ele fazer o que eu fiz. Fazer a diferença. Né? Pegar, trabalhar um pouco mais. Nada 8 horas. 8 horas é coisa para quem é mole.
Quantas horas você chegou a trabalhar ou trabalha até hoje? Né?
Hoje ainda trabalho umas 15 horas por dia.
15 horas.
Mas já trabalhava muito, eu vim fazer uma faculdade já depois de velho e eu tinha um professor aqui em Maringá. E eu me lembro que eu falei, nossa professor, o senhor judia para dar muito trabalho de casa. Que é isso? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu trabalho 16 horas por dia, professor. O senhor ainda me dá tanta coisa para mim. Eu me lembro que um dia ele mandou nós ler um livro, tinha 430 páginas e fazer um trabalho em 15 dias. Eu falei, mas doutor, o senhor está louco. Ele falou, eu trabalho 16 horas. Ele falou, quantas horas tem o dia, seu Gazinho? Eu falei, tem 24, sobrou 8. Pronto.
E eu li alguma coisa também sobre a história do senhor e vi que o senhor também buscou muito cursos, aperfeiçoamento, até teve que viajar muitos fora. Quilômetros, né? Pra,
isso. Em busca porque desse... aí até na geração Collor, que eu chamo, né? Até na geração Collor nós vivíamos num mundo. Geração Collor para cima, nós vivíamos em outra. Até o Collor nós era muito fechado aqui dentro. Então não tinha como você aprender aqui, não tinha como você copiar, por exemplo, eu vou copiar, aquele tempo tinha lojas H&M, lembra? H&M, Riachuelo não era, Arapuã, esse monte de loja, Prostóximo, e você não tinha muito onde copiar, porque todo mundo era mais ou menos parecido, porque todo mundo era muito fechado, ninguém sabia de nada, quer dizer, se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha que ir fora. Então foi quando a gente começou a ir no Chile, na Argentina, para poder buscar alguma coisa de novo. E isso eu falo que a minha empresa mudou mesmo, foi nessa época, aí quando a gente começou a pensar, e tem que aprender, eu tenho que aprender mesmo, eu sendo analfabeto, não ter ido na escola como jovem, mas a gente teve que sempre aperfeiçoar. Eu me lembro que eu fui fazer um MBA, na época todo mundo falava, tem que fazer um MBA, tem que fazer um MBA. Cara, eu fui fazer, mas cheguei lá, eu falei, quando fui matricular, o cara falou, cadê o diploma do terceiro grau? Eu falei, eu não tenho não. Uhum. Aí, como é que você vai fazer isso aqui?
E daí, como é que foi?
Eu fiz só, eu fui, paguei. Ah. Eu paguei, mas não comprei não, eu não tenho diploma, não tenho nada. Como eu fui como ouvinte. Uhum. Mas eu precisei de usar na época ali o Mário Covas para me ajudar a entrar, né? Sabe, olha que ajudou só. Muito. Que meu irmão era meio compadre dele.
Aí de aprender, né?
Isso. Ah, põe o homem aí, põe o homem, ele quer aprender.
Ele quer aprender.
Eu acho que foi assim, daí foi o grande passo da organização da empresa, né? Aí foi o grande passo, aí a empresa começou a ser mais organizada. Eu me lembro que até as primeiras aulas ainda eu conseguia até acompanhar o pessoal, depois não conseguia acompanhar mais, mas aí eu tudo que eu anotava e comecei a botar em prática muita coisa. Eu acho que esse foi o caminho certo que a gente seguiu.
E o senhor já dava valor para a tecnologia antes de outras, da maioria?
Já tinha bastante coisa, assim, que eu me lembro que no primeiro dia de aula lá eles perguntaram, falar sobre logística. E naquele tempo a gente falava de frete, carreto, né? E era transporte, né? Na época a transportadora estava crescendo e tudo era transporte. Eu falei, eu já mirei um carrinho de mercado aqui, falei, isso aqui é logística. Pegar um produto aqui, outro produto ali, pôr num lugar, tirar de um lugar, isso é logística. E me fui bem nisso. E depois aí, daí para frente, eu já quando eu teve que pegar a HP 12, aí eu já não fiz mais nada, aí eu fui... Aí eu já me perdi todo.
É muito interessante nas biografias, né, que há momentos decisivos na vida dos biografados, né? E que as decisões que eles tomam podem servir de exemplo para todos nós, né?
Ah, eu acho que tudo que a gente aprende é bom. E de vez em quando eu chamo alguém para ir comigo em algum lugar, a pessoa fala, não, eu não vou não, porque eu já sei de tudo que tem que fazer, sabe nada. Nós podemos até saber, mas nós não botamos em prática. E nós temos que alimentar isso toda vez. Diz que a mesma coisa acontece quando a gente põe um prego na madeira. Por que que o pedreiro bate 2, 3, 4, 5 vezes na cabeça do prego? Porque não entrou na primeira. Porque se tivesse entrado na primeira, não tinha batido. A segunda, a terceira e a quarta vez. Então, muitas vezes, a gente tem que ficar alimentando isso toda hora. E isso tem que acabar infiltrando dentro da cabeça da gente, do sangue, sei lá, do espírito que a gente tem.
Bom, o senhor já passou, já enfrentou muitas crises, já até deu algumas dicas aí do que a gente tem que fazer, mas como é que o senhor avalia, então, esse momento que a gente está vivendo? Qual que é o conselho do senhor para as pessoas que estão enfrentando, para os comerciantes?
Hoje já foi tarde, hoje não tem mais conselho. Hoje nós temos que viver ela, né? E eu tenho bastante, vejo assim, de vez em quando, aí alguns... palestrante, ou muita gente fala, não, crise não tem crise, né? A gente é só um vendedor de sonhos. Eles vendem sonho para colher a miséria. Então, acho que a crise, nós estamos vivendo ela. Talvez seja a pior crise que eu vou passar na história. É uma crise difícil de passar, porque a gente não vê lá na frente uma coisa assim que, uma coisa que clareia um pouquinho. A gente vê um Congresso todo atrapalhado, vê um Senado todo atrapalhado, vê aí até o Judiciário atrapalhado. Nós vemos um monte de coisa toda desenrolada, que parece que a coisa não desenrola, não anda. E cada coisa, os deputados quando se reúnem é para aprovar coisinha, tique-tique. Né? Então, nada coisa séria está se fazendo. Então, eu vejo assim, uma coisa muito difícil. Se a gente olhar lá atrás, em todas as crises que nós passamos nos anos 80, que se chama década perdida, a gente olha que era diferente. Trocava um ministro. Trocava um ministro, a economia dava uma crescidinha. Andava um pouco, 5, 6 meses andava, daqui a pouco ficava ruim novo, trocava outro ministro, as coisas começavam a andar. Agora não, a gente não vê nada. Troca ministro, entra ministro, você não sabe quem entrou, quem não entrou. Uhum. Antigamente nós sabíamos o nome de todos. Eu lembro ainda do Funaro, que resolveu o problema do país aí por quase um ano. E de repente hoje a gente não vê mais ninguém. A Zélia Cardoso, ela fez um estrago danado, mas ainda todo mundo lembra. Eu quero ver se o cara lembra o ministro da Dilma agora, aí, do 456 aí, anunciou o Cardoso. Então é isso que a gente fica aí com essa coisa. Mas eu, se eu tiver que, num conselho, não sei, mas eu sempre tenho acompanhado assim. Em 2014, quando eu comecei a falar para os meus funcionários, gente, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Eu me lembro que num dia eu falei para mais ou menos 1.200 funcionários numa sala só. E falei para eles, gente, nós temos que ter cuidado, não faça um empréstimo, para, não financia a casa, não é hora de comprar, é hora de ficar quieto, não financia nada.
E o senhor que tem loja, né?
Eu me lembro que quando eu saí da sala, meu irmão queria me comer eu vivo. Ele falou, mas você é louco, nós precisamos vender, você vem falar para ninguém comprar. Eu falei, pois é, nós vamos vender devagarzinho, é bom vender sempre, não é bom vender hoje. É bom vender com mais tempo e vender com mais sadio. E foi o que aconteceu hoje, ontem mesmo eu estava fazendo uma janta lá para um funcionário e chegou uns quatro lá, falou, nossa, bem que você falava que as coisas iam ficar difíceis, não precisa a gente ir muito longe, basta você acompanhar a economia. Quando você vê o país crescendo, você vai soltando o pé do freio. Quando você vê o país, a economia descendo, ou começou a cair abaixo de 3%, 2,5%, mete o pé no freio, vai segurando. Segura tudo que você puder, porque as coisas não é boa. Né? O país precisa crescer. Uhum. Hoje, o país crescendo a menos de 3% aqui no Brasil, se nós crescer menos de 3%, 2, 3 anos, todos os alunos que saem de faculdade saem desempregados. Uhum. Né? Nós temos 100 alunos, 10 saem empregados, 90 fica aí se batendo ou trabalhando por miséria. Isso não é bom. Então, acho que isso é muito difícil.
O senhor teve que demitir? Como é que foi? Como
olha, você ainda tem não, mas ainda nós não demitiu ninguém. Nós começamos o ano com 7.200 funcionários e hoje nós estamos com 7.000.
86, mas foi porque
pediu. Ah, foi uma troca.
Se desligaram.
É, mas estamos ainda com 7.200. Mas assim, nós não contratamos ninguém. Isso é ruim, é um ano morto, né? Porque você precisa contratar. A gente, se não contratar, não vai. Eu quero chegar ao ano 2020 pelo menos com 10.000 funcionários. E hoje eu estou com 7.200 e esse ano precisava ter contratado menos 500, ou como nós fizemos ano passado. Esse ano não deu. Então precisava fazer isso. E nós já abrimos 5 lojas funcionando. Já abrimos mais um CD que levou 90 funcionários. Só que nós fomos transferindo. Foi transferindo. Você está aqui, vai para lá, você está aqui, vai para lá, para não dispensar ninguém.
Uhum, mas os especialistas estão dizendo que agora a gente já chegou num ponto que a gente parou, né, de cair e que a gente vai daqui para frente recuperar.
Ainda não.
O senhor acha que não?
Ainda não. Nós vamos cair mais um pouco ainda.
Sério?
Ah, vai. Agora que nós vamos começar a sentir. Eu acho que nós vamos sentir agora. Porque esse desemprego que nós temos, ele começou a corroer agora. Começou a terminar os aquilo que a gente recebe quando... Seguro-desemprego começa a terminar teu, começa a terminar de outro. Isso começa a ficar muito difícil. E o segundo também, que normalmente as empresas não têm aumentado o salário. E, a não ser o governo que tem dado esses aumentos loucos aí, mas fora, e as prefeituras. Mas fora, não tem dado aumento. Isso é ruim, porque as mercadorias têm subido muito. Se a gente olhar, vai no mercado, você veja quanto você sobe. Você ia com 100 reais, você saia com um carrinho mais ou menos cheio. Hoje você vai lá, você não leva mais nada com 100 reais. Então isso é muito difícil. Isso é que vai pegar. Energia cara, água cara, e aí vem telefone, vem outras coisas que vem corroendo esse salário nosso.
Bom, mas para quem ler o livro, a mensagem que fica é que é necessário trabalhar com afinco.
É, trabalhar bastante, mas tem que ter sempre o pé no chão. Acho que não pode ficar patinando como o pessoal fica patinando aí na maionese, como diz o ditado. A gente tem que estar sempre firme, né? E não pode deixar isso escapar. E aproveitar as oportunidades. E eu acho que hora de guardar dinheiro é na hora que a gente está ganhando mais. Na hora que a gente está ganhando menos, é hora de segurar um pouquinho. Aí todo mundo que está nos ouvindo vai falar, esse filho da mãe aí vai ter uma gaveta no caixão. Tem nada. É que eu tenho que pensar no dia de amanhã. Se eu não tivesse que pensar amanhã, quem está trabalhando comigo, quem eu vou ter que sustentar? Porque no nosso Brasil as famílias aumentaram. Em 1970 nós era em 90 milhões, hoje nós somos em 200. Então nós temos muitas pessoas aí que tem que sustentar. Né? Quer dizer, aqui você tem que se sustentar do seu trabalho, ele, e aí vai, esse é o processo. Uhum. Tudo isso a gente tem que sustentar. Então aumentou muito mais, mesmo as famílias tendo muito menos filho, mas a situação de aumentar é muito grande.
Tá certo. Senhor Mário Gazin, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, e uma boa tarde e um bom lançamento.
Obrigado, Rosane.
E o livro será lançado hoje às 6:30 da noite nas livrarias Curitiba do Shopping Catuaí.